Boa noite, irmãos e irmãs. Abram suas Bíblias comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos meditar no texto de Marcos, capítulo 4, do versículo 30 até o versículo 34. Marcos, capítulo 4. De 30 a 34. O texto bíblico diz assim: Jesus disse ainda: Como posso descrever o reino de Deus? Que comparação devo usar para ilustrá-lo? É como uma semente de mostarda plantada na terra. É a menor das sementes, mas se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves fazem ninhos à sua sombra. Jesus usou muitas histórias e ilustrações semelhantes para ensinar o povo conforme tinha condições de entender. Na verdade, só usava parábolas para ensinar em público. Depois, quando estava sozinho com seus discípulos, explicava tudo para eles. Quero convidar você mais uma vez a baixar sua cabeça e vamos orar. Senhor, nós agradecemos porque o Senhor está aqui no nosso meio, nós agradecemos porque o Senhor é bom, nós agradecemos porque o Senhor é dono de um amor que dura para sempre, e nós agradecemos porque esse amor nos alcança, esse amor nos transforma. Senhor, nós agradecemos a Ti porque o Senhor nos dá o privilégio de estarmos junto com os nossos irmãos, louvando o Teu nome, através das músicas, lembrando quem Tu és e o que o Senhor faz. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque nós estamos na Tua casa, com os nossos irmãos, lembrando de coisas importantes e com o privilégio de ouvirmos a Tua palavra. Então, por favor, Senhor, eu peço em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que a Tua palavra alcance os nossos corações, que ela toque em nós, que ela mude o que precisa ser mudado, que ela, ó Deus, abra os nossos olhos para que a gente possa ver as coisas ao nosso redor, a partir da visão que o Senhor tem dessas coisas. Eu peço a Ti, ó Deus, que os nossos olhos sejam abertos para que nós vejamos o Senhor e entendamos as coisas que o Senhor quer que nós entendamos. Eu peço isso por mim, peço isso por cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, Marcos capítulo 4, na verdade, um texto que a maior parte dele, exceto pelos versículos finais que vão de 35 a 41, a maior parte de Marcos capítulo 4, Jesus ele está falando sobre agricultura, ele está falando sobre sementes, ele está usando coisas conhecidas daquelas pessoas que viviam com ele, que conviviam com ele, para que aquelas pessoas entendessem coisas maiores. Então, a primeira parte de Marcos capítulo 4, dos versículos 1 até o versículo 20, o Senhor Jesus ele está falando de sementes e de solo. E ele fala então de um agricultor que sai com as suas sementes e ele vai espalhando as suas sementes. Mas o grande problema é que o solo não estava preparado para receber as sementes. A grande questão dos primeiros versículos de Marcos capítulo 4 é de que a semente é boa, mas o solo não é bom. Então tem semente que cai em solo e ele é seco e a semente não germina, ela não produz o que deveria produzir. A semente é boa, mas ela cai num solo e naquele solo que ela cai, ele é muito pedregoso e a semente até cresce um pouquinho, mas depois ela é morta. A questão é o solo, não é a semente. A partir daí, os próximos versos, o Senhor Jesus, ele usa uma ilustração sobre lâmpada e qual é o lugar da lâmpada, para que serve uma lâmpada. Novamente ele volta a falar sobre semente, como uma semente cresce, e em seguida ele fala sobre uma semente específica, que é a semente de mostarda. E no ano passado, uma pessoa foi visitar Israel, e a pessoa que estava visitando Israel, ela se lembrou de mim lá em Israel, e ela me trouxe um marcador de páginas. E o marcador de páginas se refere a um texto de Mateus capítulo 17, versículo 20. Eu olhei para o marcador e identifiquei que tinha aqui um ramo de uma mostarda, e eu gostei do marcador de páginas e deixei ele. E alguns dias depois eu olhei para o marcador e falei assim: mas espera aí, esse marcador tem uma coisa que é diferente. Irmãos, nesse marcador tem alguns grãos de mostarda. Vocês estão vendo? Não, né? Nem eu, olhando de perto, eu entendi que era mostarda que estava aqui. Imagina eu mostrando: olha, aqui tem mostarda. Vocês não conseguem, porque é minúsculo. E curiosamente, né, eu fiquei pensando, como é que eu pude não prestar atenção que aqui tem alguns grãos de mostarda? E depois eu, olhando com mais atenção, eu falei assim: eu vou contar quantos grãos tem aqui. Mas não dá, porque eles são muito pequenos. E o Senhor Jesus, aqui em Marcos capítulo 4, ele fala de uma semente específica, uma micro semente. E ele fala dessa micro semente para ilustrar como é o seu reino, como o seu reino cresce, como o seu reino se expande. Você já deve saber disso, mas eu quero lembrar você que a igreja cristã, ela se apresenta como uma espécie de fenômeno social. A igreja, ela tem uma força social incrível. Quando nós olhamos para a igreja, para tudo aquilo que a igreja faz, em termos de crescimento, de abrangência, de penetração na cultura, a igreja, ela se apresenta como um fenômeno. Você sabe que, certamente, se a gente fosse procurar um consultor de negócios, ou alguém que pudesse estudar o mercado, e a gente começasse a falar para ele sobre quais são os planos da igreja, ele certamente acharia um negócio absurdo. Mas a igreja, como fenômeno cultural, ela tem condição de entrar em cada cultura. Na cultura brasileira, ou na cultura alemã, na cultura chinesa, ou em qualquer outra cultura, e da mesma forma, ou pelo menos com a mesma essência. Talvez as coisas não aconteçam como acontecem no Brasil, mas a essência da igreja permanece a mesma, aqui ou no outro lado do mundo, a salvação em Jesus Cristo. Ela tem penetração em qualquer cultura, com a mesma essência, diferenciando a sua forma. Quando nós pensamos na igreja como fenômeno social, nós sabemos que, por causa da igreja, os primeiros diplomas dados, eles foram dados com o selo da igreja. Foi dentro das grandes catedrais que surgiram as grandes universidades. As universidades que nós admiramos pelo mundo hoje, quando a gente estuda onde elas começaram, elas começaram dentro de uma igreja. Por exemplo, tem uma universidade famosa, a Universidade de Paris, ela começa dentro de uma catedral. Quando nós pensamos numa famosa universidade da Espanha, a Universidade de Bolonha, ela começa dentro de uma catedral. E porque a igreja valoriza isso, valoriza o estudo, valoriza a divulgação dos estudos. Ela quer preparar pessoas para a sociedade. E não é diferente quando nós pensamos, por exemplo, nos hospitais. As primeiras noções de hospitais que nós temos, diferente do que nós temos hoje, claro, eles começam a partir de fundações religiosas, de pequenas comunidades cristãs cuidando de pessoas doentes, de pessoas com pouca capacidade de sobrevivência. A igreja então se apresenta desse jeito, e num texto como esse, Jesus faz uma previsão daquilo que ele já tinha designado, daquilo que ele já tinha determinado. O texto então chama a nossa atenção para o fato de que Deus já havia determinado, junto com o Filho, com o Espírito Santo, de que a igreja seria plantada e ela teria sua expansão, seja como fenômeno social, ou como uma instituição capaz de penetrar em toda a cultura. No decreto de Deus, a igreja seria plantada, ela cresceria, ela se expandiria e ela cumpriria o seu papel de resgate, de salvação, de sinal. Queridos, isso é maravilhoso. E é maravilhoso porque Deus poderia nos deixar de lado. Ah, deixa esse povo para lá. Deixa esse povo viver a vida deles e deixa eles se perderem. Mas não. Deus, ele tem uma missão. Ele tem um plano. E para a execução do seu plano, para a execução da sua missão, ele cria a igreja, ele planta a igreja. Embora ele pudesse nos deixar de lado, como nós deixamos pessoas de lado, quantas vezes nós não desistimos de pessoas, ou porque elas dão muito trabalho, ou porque nós julgamos que elas não querem nada com nada, e rapidamente a gente diz, ah, deixa para lá, eu vou gastar meu tempo com outra coisa. Deus também poderia fazer isso, mas a verdade é que ele não fez. Ele vem em busca de nós, ele vem nos resgatar, ele prepara o ambiente para que pessoas sejam resgatadas e salvas. Deus vem ao nosso encontro, ele planta a sua igreja, e ele faz da sua igreja então um lugar de descanso. Nesse texto, no texto da parábola da semente de mostarda, no versículo 31, o texto diz assim: a semente de mostarda é a menor das sementes, mas ela se torna maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves fazem ninhos à sua sombra. Olha que coisa interessante. Isso daqui ilustra a igreja e ilustra de um jeito que a gente deveria considerar com mais cuidado. A igreja deveria ser aquele ambiente aonde as pessoas vêm até ela para encontrar um pouco de sombra. A igreja deve se apresentar e deve ser o local aonde as pessoas vêm porque precisam de esperança. A igreja, ela deve ser o local aonde as pessoas vêm porque estão procurando algo, estão procurando alimento. E é assim que funciona com os passarinhos. Se você for curioso como eu, chega na sua casa, só não faça isso agora, por favor. Mas se você colocar lá no Google, plantação de mostarda, você vai ver que é um negócio lindo. Vocês estão com vontade de entrar no Google agora, né? Então, né? Mas não entra não, entra na sua casa. Mas é bonito, ela é toda amarela. Ela faz desenhos lindos, enormes. E tem muitos pássaros, porque os pássaros querem sombra, querem alimentação, querem ser protegidos, querem descanso. Assim deveria ser a igreja. Desse jeito a igreja deveria se apresentar como um lugar de descanso, como um lugar que oferece alimento saudável, como um lugar que oferece proteção, como um lugar que oferece abrigo. Assim é e assim deveria ser a igreja, um lugar para as pessoas que estão cansadas, um lugar para as pessoas que estão sem esperança. E pode ser que você entrou aqui nessa noite pensando, eu vou até a igreja porque eu não sei mais o que fazer. E eu quero dizer para você que você veio no lugar certo, porque a igreja é esse lugar. É o lugar que quando você entra e quando você ouve sobre o caráter de Deus, sobre quem Deus é, sobre o que Deus faz, quando nós cantamos as músicas que revelam isso, e nós acabamos de cantar músicas que demonstram isso, que Deus é o Senhor da criação, que Ele cuida de nós, que Ele tem tudo nas suas mãos, isso nos reorienta, isso nos alimenta com esperança. Pastor Eduardo, hoje de manhã, lembrando de Mateus capítulo 11, e um texto que eu gostaria que você folheasse comigo, Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, tem um diálogo de Jesus com seus discípulos, e ao mesmo tempo Jesus Cristo agradecendo ao Pai. Lá no versículo 28 e 29, o Senhor Jesus, ele faz um chamado para que as pessoas venham para o lugar de descanso. O Senhor Jesus faz um chamado para que as pessoas venham para um lugar de esperança. E então ele diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É como se Jesus estivesse assim: venham para baixo da árvore, venham para minha plantação e descansem embaixo da sombra que eu faço. Venham para perto de mim e se alimentem de mim. Venham, estão cansados, sobrecarregados, venha para minha plantação. Para aquela que começou insignificantemente, que começou pequenininha, venha agora e descanse agora. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Jesus ensina, Jesus prega, Jesus orienta o seu povo, e quando nós olhamos para poucos versículos como esse, a gente descobre que esse sermão, essa mensagem de Jesus, ela tem um caráter histórico, ela aconteceu. Teve um dia que ele estava ensinando na história e estava chamando aquelas pessoas: venham se abrigar embaixo das sombras que eu produzo. Mas ao mesmo tempo, quando nós olhamos para um sermão como esse, para versículos como esse, o sermão de Jesus, ele também tem um caráter que é profético. E é profético porque Jesus está olhando para frente, e ele está dizendo que uma sementinha minúscula, que nós não conseguimos ver, nem se estivermos perto, ela vai se tornar uma grande plantação, e ela vai ser capaz de abrigar, ela vai ser capaz de alimentar, ela vai ser capaz de dar refrigério e de dar sombra. O sermão de Jesus chama a nossa atenção para duas lições, e duas lições que eu quero chamar de fundamentais para mim e para você nessa noite. A primeira delas, olhando para esse texto, é que a igreja de Jesus, ela seria muito pequena e frágil, pequenininha, super frágil. Eu fico imaginando algumas coisas, a própria semente de mostarda, nesse meu marca-texto, que nos dias de Jesus, quando uma pessoa queria dizer para outra algo insignificante ou pequeno demais, a pessoa iria usar a mostarda como um provérbio ou como um ditado popular: é tão pequeno como uma semente de mostarda. Jesus diz: a minha igreja vai começar assim, pequena como um grão de mostarda. Ela vai ser muito pequenininha, ela vai ser frágil, ela não vai ter muita importância, ela inicialmente não vai fazer muita diferença. Mas aí de novo, lá em Mateus capítulo 16, um texto que nós conhecemos, diálogo de Jesus com Pedro, a partir do versículo 16, de Mateus 16, Jesus falando com Pedro, Jesus diz assim: Simão, Pedro responde para Jesus, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde para Pedro: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, e sobre mim, edificarei a minha igreja, e as portas da morte não a conquistarão. Nós acabamos de cantar isso. que a igreja não será destruída. E não vai ser destruída por quê? Porque ela foi fundada em um bom alicerce. Porque o dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Porque aquele que estabeleceu a igreja, ele fez um alicerce profundo, sólido e seguro. Portanto, ela não será destruída. Portanto, ela está firmada. Portanto, ela se expande. Mas verdade é que essa palavra igreja, nos dias de Jesus, era uma palavra muito conhecida, era a palavra assembleia. E Jesus sabia que ali na região tinham assembleias, mas Jesus está dizendo, olha, a minha assembleia ainda vai ser pequena. De todas que existem, a minha assembleia, ela vai ser pequenininha, ela vai ser frágil. Ela talvez não tenha ela não tenha significância no seu início. E essa era uma mensagem para os discípulos. Aqueles homens que começaram a igreja com Jesus, eles precisavam saber que o que Jesus está começando, começaria pequeno, frágil. E quando eu olho para isso, quando eu olho para essa primeira lição de Jesus, eu fico pensando assim, qual é o valor que eu e você damos para as coisas pequenas? Você dá valor para as coisas pequenas? Você dá valor para aquele início simples? Tem um ditado que diz que só tem uma coisa que nasce grande, o que é? Filho de elefante, é o único que nasce grande. Tudo que nasce, nasce pequenininho. Mas na maioria das vezes nós desprezamos as coisas pequenas, nós queremos as coisas grandes, nós queremos ter coisas grandes, nós queremos que Deus faça coisas grandes nas nossas vidas, mas para as coisas serem grandes, elas começam pequenininhas. A restauração de uma família, a restauração de um casamento, os filhos no caminho do Senhor, o início de um relacionamento, começa pequeno. Começa com pequenos passos, mas muitas vezes nós queremos dar passos enormes, nós queremos fazer coisas grandes, não devemos, nós devemos começar pelas coisas pequenas, porque Deus valoriza as coisas pequenas. Está aí o grão de mostarda, pequeno. Ele poderia ilustrar o seu reino de muitas maneiras. Ele poderia pensar no seu reino usando coisas enormes, porque o reino de Deus é enorme, mas o reino de Deus se inicia de um jeito pequeno e frágil, quase que insignificante. Eu e você, irmãos, irmãs, famílias, amigos, irmãos, você que nos ouve pela internet, eu e você somos convidados a prestarmos atenção nas coisas pequenas. E talvez eu e você estejamos em um momento em que Deus esteja fazendo coisas nas nossas vidas, que hoje são pequenas, mas se tornarão grandes. Não despreze as coisas pequenas, os começos humildes. A parábola do grão de mostarda, uma das menores sementes, produz uma hortaliça de 3 metros de altura, uma plantação enorme. Na linguagem de Jesus, ou na imagem de Jesus, assim é o reino dele. Começou pequenininho, mas se expandiu. Quando a gente pensa na mostarda, os grandes produtores de mostarda no mundo hoje, é o Canadá, a Rússia. Mas toda plantação de mostarda, ela começa pequenininha. Antes de se tornar aquele campo bonito, amarelo, vivo, ele começa, a gente não visualizando muita coisa, achando que não tem nada. Quando a gente pensa numa pequena sementinha dessa, ela demora pelo menos de 10 a 15 dias para germinar. E a gente sabe que uma semente para germinar, ela precisa apodrecer. Muitas vezes nós olhamos para as coisas pequenas e diz, isso não vai dar nada, não vai acontecer nada, já está passando muito tempo. Espera no Senhor, confia no Senhor. O Senhor faz coisas grandes, mas as coisas grandes que o Senhor faz começa com coisas pequenas, minúsculas, quase que imperceptíveis. O reino de Deus, se nós pararmos para pensar, irmãos, onde que ele começa? Começa numa estrebaria. Começa de um jeito tão diferente que aqueles magos que vêm do Oriente, onde que eles vão procurar Jesus? Eles vão no palácio de Herodes. Eles vão pensando nas coisas grandes. Está vindo um rei, está vindo um rei que vai mudar o mundo. Tem uma profecia se cumprindo. Eles vão nos palácios. Mas a verdade é que o rei, o dono do reino, ele estava lá na estrebaria, num lugar simples, num lugar humilde, num lugar pequeno. Talvez nós pudéssemos olhar para esse texto aqui de Marcos capítulo 4, e sobretudo pensar que pequenas coisas produzem grandes resultados. E eu quero desafiar você a pensar em pequenas coisas que você poderia fazer na dependência de Deus, pela sua família, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelo seu trabalho, pelos seus estudos, pela sua igreja. Pequenas coisas. Nós temos perguntado dia a dia, quem é o seu discípulo? Você já tem um discípulo? E talvez em cada uma das mensagens que você já ouviu, você fique perguntando, mas como? Como é que eu vou ter um discípulo? O que, que eu preciso fazer para ter um discípulo? Eu não sou pastor, eu não fiz teologia, quem sou eu? Você é uma sementinha de mostarda, que precisa fazer uma pequena coisa, compartilhar com alguém o que Jesus tem feito na sua vida, como Jesus tem te transformado. Quais são as coisas que Jesus tem mudado na sua vida? Como Jesus tem te ajudado a ver as coisas? É assim que a gente se aproxima de um provável discípulo, contando as coisas que Jesus tem feito em nós. Como Jesus tem feito as coisas em nós? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, e eu vou falar alguns versículos aqui, você não precisa se preocupar em abrir. Mas lá no Salmo 118, versículo 22 e 23, o texto bíblico diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Rejeitaram uma pedra, rejeitaram Jesus. Mas quem era Jesus? De acordo com Isaías, Isaías capítulo 11, versículo 1, o texto diz assim: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Um ramo, quem era Jesus? Um ramozinho, insignificante, que nasceu numa estrebaria, que foi perseguido, quase morto. O Antigo Testamento, falando sobre isso, ainda Isaías, no capítulo 52, versículo 2 e 3, ele descreve: ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza, ele não tinha qualquer majestade, ele não tinha nada que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Essa é a descrição que o profeta faz de Jesus. Nós olhamos para Jesus, nós olhamos para a história de Jesus, as pessoas tiveram contato com Jesus e desprezaram Jesus, porque ele não tinha um manto real, ele não tinha uma coroa real, ele não tinha um palácio, ele não tinha pessoas que ele comandava. Ele é o Deus da estrebaria, dos começos simples, das coisas pequenas. Coisas simples e pequenas que se tornam grandes. O profeta Ezequiel, no capítulo 17, versículo 22 a 24, ele diz assim: Assim diz o soberano, o Senhor: eu mesmo apanharei um broto, bem do alto de um cedro, e o plantarei. Arrancarei um renovo tenro de seus ramos mais altos, e o plantarei num monte alto e imponente, um ramo. Nos montes altos de Israel eu o plantarei, e ele produzirá galhos, e dará fruto, e se tornará um cedro viçoso. Pássaros de todo tipo se aninharão nele, encontrarão abrigo à sombra de seus galhos. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, farei, eu, o Senhor, falei, eu, o Senhor, farei. Esse é o nosso Deus, o Deus que faz coisas grandes, iniciando por coisas... Eu falo tudo de novo, se você não guarda isso. O nosso Deus é um Deus grande, que faz coisas grandes a partir das pequenas. Das pequenas. Um último texto no Antigo Testamento, um texto que a gente deveria grifar e talvez decorar por toda essa semana, é o texto de Zacarias, capítulo 4, versículo 10, onde o profeta diz assim: não desprezem os começos humildes, não despreze as coisas pequenas. Queridos, o reino de Deus é assim, começou pequenininho, como o grão da mostarda, como a sementinha da mostarda, bem pequenininho. E talvez a maioria de nós, isso não vai dar nada, isso não vai vingar, isso não vai pegar. Mas a verdade é que pegou, deu certo, vingou, e vingou por causa do Senhor. 40 anos após a morte e a ressurreição de Jesus, o Evangelho tinha alcançado os grandes centros culturais do Império Romano. E ele tinha ido muito além desses limites. Começou pequeno, alcançou o Império Romano, permanece por 21 séculos. Eu e você somos alcançados. Tem uma frase que diz assim: grandes rios surgem em pequenas nascentes. Carvalhos fortes e altos crescem a partir de uma pequena noz. O reino de Deus é assim. Então a primeira lição de Jesus a respeito da igreja para os seus discípulos era: olha, vai começar pequeno. Mas a segunda lição para os seus discípulos é: vai começar pequeno, mas vai crescer muito. E enquanto eu lia o texto, eu ficava pensando se Jesus fosse aconselhado por um consultor de negócios. Jesus sentado na frente de um consultor de negócios, aonde Jesus estava sendo entrevistado, e o consultor perguntasse assim para Jesus: Jesus, o que o senhor pretende? E aí Jesus diz assim para o consultor: olha, eu pretendo iniciar uma instituição que seja perene e eterna. Uau! O senhor é ousado? O senhor é um empreendedor? Não, mas eu quero mais. Eu quero que essa instituição perene, eterna, eu quero que ela se expanda por todo o mundo. Eu quero que ela alcance a Ásia, a América do Norte, a América do Sul, a Oceania, o Oriente, o Ocidente. Eu quero que essa instituição alcance todos os lugares. E aquele consultor olha para Jesus e pensa: o senhor é muito ousado. O senhor quer uma instituição perene, eterna. O Senhor quer uma instituição que vai alcançar o mundo inteiro. Mas eu ainda quero mais. Mais? O Senhor quer mais do que isso? E o que poderia ter mais do que isso? E eu quero que a minha instituição tenha um manual que sirva para transformar a vida de todas as pessoas. Aí aquele consultor, ele já está apaixonado por Jesus, e fala assim: então Jesus, já que o senhor quer isso, qual é o teu plano? Me conta, como é que o Senhor vai fazer isso? E Jesus diz assim: bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher 12 homens. Mas que tipo de homem, Jesus? Eu vou escolher pescadores. Quê? Para fazer uma instituição grande, eterna, perene, que alcance o mundo, que tenha um manual que transforme vida de pessoas, o Senhor vai escolher homens comuns, sem PhD, sem doutorado, sem terem frequentado, é isso que eu vou fazer. Mas Jesus, eu acho que não vai dar certo. Não, mas eu tenho um plano um pouquinho mais do que isso. Eu não apenas vou escolher 12 homens, eu vou escolher 12 homens e depois eu mesmo, eu vou ser preso. Mas Jesus, e o plano da grande instituição? E o plano da instituição eterna? Como é que vai ser eterna se o Senhor morre no início da instituição? Não, mais do que isso, eu vou ser preso e eu também vou morrer. Mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Jesus, não vai dar certo. Não, mas ainda tem um outro detalhe. Os homens que eu vou escolher para cuidar dessa instituição, eles também vão morrer. E a maioria deles vão morrer como mártires. Eles vão ser perseguidos. Vão matar eles. Mas Jesus, o Senhor não queria uma instituição grande, perene, que alcançasse o mundo, que tivesse um livro que transformasse? Sim. E o plano é esse. Eu primeiro vou ser preso, vão me matar, eu vou ressuscitar. Os 12 homens que vão continuar comigo, eles vão se espalhar inicialmente, um vai me trair, o outro vai duvidar, um vai dizer que não me conhece, mas é desse jeito que o meu reino vai ser plantado, e é desse jeito que o meu reino vai se expandir. Gente, é isso que nós estamos falando, domingo após domingo, de fazer coisas na dependência de Deus, de você poder chegar até uma pessoa e dizer para ela: eu posso dizer para você o que tem me dado esperança nesses dias sem nenhuma esperança? Hoje de manhã eu falava aqui para os jovens na IBD que eu estou cansado de assistir Jornal Nacional, fantástico, eu não aguento mais esses negócios. E não aguento porque tudo que eu ouço nesses jornais é de que a crise, a aposentadoria que ninguém mais vai ter. Então eu vou parar com esse negócio. Eu vou parar de assistir jornal, eu vou ler a Bíblia, porque a Bíblia transforma, porque a Bíblia dá uma outra visão, porque a Bíblia nos alimenta com esperança, e eu quero falar disso para as pessoas. Eu quero que as pessoas também se alimentem com uma esperança que é real, que é verdadeira, que transforma, que muda tudo, que muda a visão, que muda o jeito de pensar, que muda o jeito de avaliar. O Senhor Jesus fez isso com 12, os 12 fizeram com mais 12, e depois 24 fizeram com 48, e 48 com 96, e o negócio foi expandindo. Hoje eu e você estamos alcançados por causa disso, por causa de pequenos começos. E eu quero chamar sua atenção para o fato, dado, está lá no Google, está lá no IBGE, em 2010, nós chegamos a ser 22% da população brasileira. Mas pastor Denis, tem muita sujeira aí nesse meio. É claro que tem, mas o reino de Deus está avançando. Eu e você podemos fazer a nossa parte. Compartilhe do que Deus, através de Jesus, está fazendo na sua vida. Seja você o livro que fala. Para o primeiro contato, mostre como você tem se alimentado de verdadeira esperança. Mostre como você tem enxergado as coisas. A igreja do Senhor, ela vem vencendo ataques. Ela vem superando crises ao longo dos anos. E quando nós olhamos para isso, tem um monte de lições para nós, queridos. As coisas que Deus faz, as coisas que Deus faz na nossa vida, elas começam pequenas, mas elas crescem e transformam as nossas vidas. Nós não podemos desconsiderar os pequenos começos, as coisas pequenas. Nós não podemos desconsiderar as coisas simples. Talvez você, como eu, em alguns momentos da vida, pense: mas quem sou eu? Eu sou insignificante, eu sou pequeno. E é isso mesmo que nós somos, pequenos e insignificantes. Mas é esse tipo de gente que Deus quer usar. Lá na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala que ele usa exatamente os pequenos, as coisas pequenas para confundir as coisas grandes, os humildes para confundir os poderosos. Mas a verdade é que o humilde, o pequeno na mão de Deus, ele faz diferença. Ele faz parte do reino. Ele faz parte do processo de transformação. Eu e você temos que tomar cuidado, muito cuidado, para que a gente não pense que o jeito que vivemos hoje, as coisas que estão acontecendo hoje vão fazer parte do nosso futuro. Não. Hoje pode ser que Deus esteja trabalhando comigo e com você a partir de coisas pequenas, mas isso não significa que o nosso futuro vai ser assim, porque o que Deus faz pequeno se torna grande. E nós precisamos considerar sobre isso. Se Deus é o nosso Deus, Ele vai cuidar de nós hoje, no pequeno, e vai nos conduzir até as coisas grandes. Você vai crescer, eu vou crescer. E nós vamos crescer muito. Nós podemos crescer, o crescimento virá. Nós podemos ser melhores pais, melhores filhos, melhores cônjuges. Mas para isso, nós temos que dar o pequeno passo. Nós temos que mirar. Nós temos que considerar as coisas pequenas. Para sermos um bom marido, para as irmãs serem boas esposas, para os pais serem bons pais, para os filhos serem bons filhos, começa observando o que o Senhor diz, o que o Senhor faz, o que o Senhor fala. Nós podemos ser melhores, nós podemos crescer, se confiarmos em Cristo, se obedecermos os seus mandamentos, nós podemos crescer. Nós somos as pequenas sementes, as pequenas sementes do reino. Nós temos falado sobre isso, sobre discipulado, sobre ter um discípulo, e não apenas porque nós queremos que a igreja cresça, nós queremos isso, mas nós queremos também que vidas sejam transformadas para a glória de Deus. E só tem um jeito de vidas serem transformadas: se elas conhecerem a Cristo, se elas se entregarem a Cristo, se elas se dedicarem a Cristo. Portanto, queridos, quando nós olhamos para esse texto, ele continua tendo desafios para crentes e para aqueles que ainda não são crentes. O desafio para o crente, e talvez a maior parte de nós aqui sejamos crentes, o desafio para nós é o desafio de continuarmos semeando a semente do Evangelho. O desafio para nós é o desafio de encontrarmos um discípulo que podemos compartilhar o que Jesus tem feito em nós. Mas talvez você não seja um crente, talvez você ainda não tenha experimentado do poder do reino de Deus, do reino que cresce, do reino que transforma, do reino que abriga, do reino que oferece sombra, do reino que oferece alimentação. Talvez você não esteja experimentando de nada disso. E eu quero dizer para você nessa noite, que nesta noite, se o Senhor estiver falando com você, você pode experimentar de sombra, de descanso e de comida saudável diante do Senhor. Porque o reino é dele, e ele faz todas as coisas para a glória dele, mas para o bem daqueles que ele chama para virem para baixo da sua sombra. Quem é você nessa noite? É aquele crente que está acomodado porque já foi salvo? A vida do crente, ela não termina quando ele recebe Jesus. Quando alguém recebe Jesus, a nova vida começa. E essa nova vida é uma vida de proclamação, de semear a semente do Evangelho. de mostrar para as pessoas aquilo que Deus, através de Cristo, tem feito na sua vida. Eu quero desafiar você, se você não tem feito isso, você deve fazer. E deve fazer, porque o reino de Deus tem coisas boas e eternas para oferecer. Não se acomode, porque a sua acomodação pode ser um sinal de que você é um tremendo de um egoísta, um tremendo de um ególatra que só se importa com você e agora que o mundo se perca. Cuidado com isso. Mas se você ainda não confia em Cristo, se você ainda não se entregou a Cristo, essa é a noite onde você pode dizer para Ele: Senhor, eu preciso de sombra. Senhor, eu preciso ser cuidado. Eu preciso ser alimentado. E eu quero buscar isso no Senhor. Vamos orar? Baixe aí a sua cabeça e por alguns instantes eu gostaria que você pensasse sobre o que nós ouvimos aqui. De que maneira você tem participado do reino de Deus? Aquele que começou pequenininho e se tornou grande. Ele pode crescer muito mais. Ele está crescendo. Mas talvez você não esteja participando disso. Então, nessa noite, você pode dizer ao Senhor: Senhor, eu quero participar. Senhor, coloque na minha frente alguém para quem eu possa compartilhar do que o Senhor está fazendo na minha vida, das mudanças que o Senhor está operando na minha vida, coisas pequenas. Talvez você possa contar para alguém o quanto você tem sido alimentado, semana a semana, domingo a domingo, a ouvir a palavra de Deus, a cantar os cânticos na igreja. Talvez você possa compartilhar com alguém o que Deus tem feito no seu casamento, na sua família, na criação dos seus filhos. Mas peça ao Senhor para que Ele te dê alguém com quem você possa compartilhar do que Deus tem feito. E não deixe o diabo te enganar, que você não consegue, que você é pequeno. Deus faz coisas grandes a partir daquilo que é pequeno. E Ele pode fazer coisas grandes usando a minha e a sua vida. Quantos de vocês estão falando com o Senhor: Senhor, coloca alguém diante de mim. Deixa eu te ver porque eu quero orar por você. Alguém pedindo: Senhor, coloque alguém diante de mim para que eu possa compartilhar do que o Senhor está fazendo. Alguém? Amém, amém. Mais alguém? Eu quero orar por você. Você pode fazer isso na sua casa, onde você trabalha, onde você estuda, onde você mora. Mais alguém? Amém. Glória a Deus por isso. Deixa Deus usar você. Deixa Deus fazer coisas grandes usando você. Mas lembre-se, começa pequeno. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, se você ainda não confiou em Cristo, para descansar, para ser cuidado por Ele, para ser orientado por Ele, para ser guiado por Ele, nessa noite você pode dizer ao Senhor: Senhor, eu estou entendendo e eu quero ser cuidado por Ti. Alguém? Nessa noite dizendo ao Senhor: Senhor, amém, glória a Deus. Mais alguém? Senhor, nós cremos em Ti, cremos na Tua palavra. Palavra que é semeada como um grão de mostarda, pequenininho, quase imperceptível. Senhor, nós cremos em Ti e cremos que, como o Senhor já fez, o Senhor pode continuar fazendo, usando eu, os meus irmãos e irmãs, que somos pequenos, para que coisas grandes sejam feitas. Por favor, Senhor, use a minha vida e a vida dos meus irmãos e irmãs aqui. Senhor, por favor, não permita que concluamos e definamos as nossas vidas a partir da ideia de que somos pequenos e seremos pequenos, insignificantes e seremos insignificantes. Mas, Senhor, nós queremos que o Senhor use as nossas vidas para que coisas grandes sejam feitas, para a honra e para a glória do Teu nome. Senhor, eu também peço em nome de Jesus que coisas pequenas sejam feitas na nossa casa, nos nossos relacionamentos, nos lugares que transitamos. Que o Senhor nos dê habilidade, sabedoria e discernimento para fazermos as coisas pequenas, para que o Teu reino cresça, transforme e expanda. Por favor, Senhor, use cada um de nós para que experimentemos das transformações que o Teu reino faz. Eu peço isso por mim e por cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.